existe um laço que ninguém pode mudar, o de sangue. Esse é o laço por trás de gerações de empresas familiares. Empresas que carregam diferentes legados, trajetórias de sucesso, mas também de fracasso. A força e a união da família muitas vezes deram lugar a rixas por poder, discordâncias societárias e brigas por herança.
E se eu facessi ammazzare tuo marito, guarda, quando vuoi.
Da tradição de berço à batalha do trono. Apesar dos embates pessoais e disputas judiciais, o domínio dessas empresas é incontestável. No Brasil, 90% das empresas são familiares. E ao redor do mundo, 85%. Tradição, domínio, hegemonia. Porém, nem tudo são flores.
Ele falava abertamente, eu não sei se tem competência suficiente para isso ainda.
36% delas sobrevivem até a segunda geração.
Ele estava com toda essa vontade, essa gana, e os meus tios não. E aí ele tomou essa decisão.
19% até a terceira.
E a gente vê muita empresa familiar deixar de ter resultado por conta disso.
E apenas 7% até a quarta geração. Mas afinal, ser uma empresa familiar é uma vantagem competitiva ou um risco iminente? Um privilégio para liderar ou um fardo para carregar? A verdade é que para elas só existem dois caminhos: a perpetuidade ou a falência.
Father, son, and house of Gucci.
Família. A instituição social mais antiga criada pela humanidade. Dos primórdios da civilização até os dias atuais, a família tem um papel fundamental na forma como vivemos em sociedade. Através dela, valores, princípios e tradições são transmitidos de geração em geração. Com isso, não é de se surpreender que a história das empresas familiares quase se confunda com a história da atividade econômica. Da produção agrícola ao comércio nos vilarejos na Europa medieval, das grandes navegações ao surgimento das primeiras fábricas na Revolução Industrial, não são poucas as histórias inspiradoras de famílias que começaram do zero e se tornaram verdadeiras dinastias empresariais. Que não só sobreviveram ao longo de gerações, como prosperaram e geraram riquezas extraordinárias. Em muitos casos, porém, o vasto patrimônio e o poder acumulado ao longo de décadas ou até mesmo séculos acaba se tornando a principal causa de conflitos familiares.
Dad, please.
Please?
Please. I don't know. Fucking love?
Love? You bust in here, guns in hand. You talk about love? You should have trusted me. Because it works. I fucking win.
Conforme os negócios e a família crescem, a complexidade e a burocracia se tornam uma rotina no dia a dia das empresas familiares. E geralmente é aí que começam os problemas. O foco no crescimento do negócio, que deveria ser a prioridade da família, dá lugar a divergências, disputas pelo poder e guerras societárias. E o que era para ser um sonho, acaba se tornando um pesadelo. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o que não faltam são histórias de verdadeiras batalhas judiciais travadas entre membros de uma mesma família.
Bom, a gente fala agora de uma família que fez fortuna no ramo da tecelagem e que agora briga por dinheiro na justiça.
Problemas como a falta de um planejamento sucessório, a ausência de governança corporativa e gestão pouco profissional costumam estar presentes na grande maioria dos casos. E a dúvida que fica é: o que empresas familiares de sucesso fizeram para sobreviver ao teste do tempo? O que podemos aprender com elas? E ainda mais, seria possível replicar esse modelo mesmo em empresas menores? Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar um pouquinho no tempo. A história das empresas familiares é tão antiga quanto a própria história do comércio e das atividades econômicas. Embora o formato de empresa como conhecemos hoje tenha se consolidado a partir da Revolução Industrial, a existência de organizações voltadas para o comércio é algo que remonta ao ano 3000 a.C., lá na Mesopotâmia. Mas o surgimento de verdadeiras dinastias de negócios viria apenas alguns séculos mais tarde. Na Idade Média, quando a Europa foi retalhada em vários pequenos reinos no início do século V, a forma encontrada pela aristocracia para governar esses territórios foi através da criação dos títulos de nobreza. Com isso, os nobres recebiam terras e ajudavam o rei na administração do reino, tendo autoridade jurídica e militar sobre o território concedido pelo monarca. Quanto mais alta a honraria, mais terra o nobre ganhava e mais poder ele era autorizado a exercer. Como os títulos eram hereditários, ou seja, passavam de pai para filho, os nobres se tornavam a elite social da época. E foi neste cenário que surgiu uma das famílias mais poderosas de todos os tempos, os Médici. É praticamente impossível falar de dinastias sem falar da família de mercadores e banqueiros que dominou a Europa por quase 300 anos e moldou boa parte da Itália renascentista.
You are to lead the most powerful bank in all of Europe. This family needs your marriage to succeed.
Na Itália, o banco da família Médici de Florença, considerado a primeira instituição financeira multinacional da história, patrocinou os grandes artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Com filiais do banco na França e na Inglaterra, a influência dos Médici era tão grande que conseguiu eleger dois papas com o sobrenome da família. Avançando um pouco no tempo, outra dinastia europeia que não podemos deixar de destacar foram os Rothschild, que acumularam uma riqueza extraordinária no início do século XVIII. Tudo começou em 1770, no gueto judeu de Frankfurt, na Alemanha, quando Meyer Amschel herdou o negócio de seu pai, comerciante de moedas e ourives, e adotou o sobrenome de Rothschild. Meyer criou uma casa bancária especializada no negócio que criaria fortuna familiar. Os créditos liberados para reis, imperadores, poderosos empresários industriais e estados. E quem ajudava a administrar o império da família eram seus cinco filhos, que ficaram responsáveis pelas atividades do banco nos principais centros financeiros europeus.
The Rothschilds were so powerful they could loan money to entire countries. They were out there loaning billions to entire governments. In 1825, they supplied enough coin to the Bank of England to avert a market liquidity crisis. They granted loans to France after its defeat by Prussia, and they granted a £4 million loan to the British government after just being asked a few hours prior.
O poder e a influência destas dinastias continuariam ao longo dos séculos seguintes. Porém, logo a Revolução Industrial faria com que empresas em toda a Europa, muitas delas familiares, surgissem nos mais diversos setores da economia. Inclusive, algumas das maiores empresas europeias da atualidade, como a Siemens, a Peugeot e a Michelin, foram fundadas por irmãos. Mas isso não era uma exclusividade da Europa. Nos Estados Unidos, alguns exemplos famosos de empresas também foram fundadas por irmãos, como a Johnson & Johnson, a Warner e até mesmo a Disney.
When mother and dad would spend their weekends there, dad had this little routine. He'd get dressed and walk the park before anybody else was there. They were still sweeping the streets and watering it down, and it was his neighborhood.
Já no Brasil, as empresas familiares começaram a se multiplicar principalmente depois da chegada de imigrantes italianos e alemães no final do século XIX e metade do século XX, dando origem a algumas das maiores empresas do país, como a Gerdau, a Tramontina, a WEG e a Randon. Mas como você pode imaginar, nem tudo são flores. E o que não faltam são casos de empresas que se desmantelaram devido a conflitos familiares e falta de sucessão.
Meu discurso era: eu estava protegendo as minhas filhas. Io ho un difetto, non riesco a mirare giuste e quindi non me lo potevo fare da sola. Lei aveva parlato con me. E se io facessi ammazzare tuo marito, e io gli avevo detto, guarda, quando vuoi.
Das brigas por heranças dos tempos bíblicos aos escândalos da família Borgia na Idade Média, os conflitos entre parentes sempre estiveram presentes nos negócios familiares. Um caso famoso aconteceu na Alemanha nos anos 40, quando os irmãos Adolf e Rudolf Dassler, que eram sócios da mesma empresa, brigaram e decidiram separar a empresa em duas, criando assim a Puma e a Adidas, uma em cada lado da cidade.
Lass uns gemeinsam was auf die Beine stellen. Was Großes, was richtig Großes.
Du machst Sportschuhe, ich bring's an den Mann.
Es geht um die besten Sportler.
Diesmal nicht!
Mir doch scheißegal, woher einer kommt.
Ich will den Owens.
I've made them especially for you.
Jeder Dassler Schuhfabrik wird aufgelöst.
Embora as duas empresas tenham sobrevivido à guerra entre os irmãos Dassler, elas estavam tão focadas em competir uma contra a outra que esqueceram de olhar para as outras concorrentes no mercado. Entre elas, a Nike, que se tornou a maior empresa de materiais esportivos do mundo. Outro caso conhecido e que virou até filme recentemente foi o da família Gucci. A grife italiana, que foi fundada por Guccio Gucci em 1921, enfrentou uma profunda crise nos anos 80, após uma série de brigas e escândalos envolvendo seus herdeiros.
Paolo was asked if Maurizio was fit to run Gucci.
Absolutely not. He can't. He can't because he dreams every five minutes. He doesn't think, he dreams.
An answer to this is that when we took the responsibility of Gucci America was making $54 million volume of business with $6 million profit. Today we do $138 million business with $18 million profit. This is the answer to a dream. I accept.
A empresa acabou sendo vendida em 1999 para a gigante francesa Kering, que também é dona da Balenciaga. Mas ok, agora que conectamos os pontos e entendemos o contexto histórico, a pergunta que fica é: e hoje em dia, qual o panorama atual das empresas familiares? Bom, vamos aos dados. Com o avanço da globalização e o surgimento dos grandes conglomerados empresariais nas últimas décadas, é comum que algumas pessoas pensem que as empresas familiares tenham perdido sua relevância no cenário econômico mundial, mas não é bem isso que os dados nos mostram. Segundo um artigo publicado recentemente pela Harvard Business Review, 85% das empresas no mundo são familiares. Nos Estados Unidos, por exemplo, há 5,5 milhões de empresas familiares empregam 62% da força de trabalho americana. No Brasil, o cenário não é diferente. De acordo com o IBGE, 90% das empresas brasileiras são familiares. No total, elas geram 75% de todos os empregos no país e representam 65% do nosso PIB. Ou seja, estamos falando do alicerce da nossa economia. E embora a imagem das empresas familiares ainda esteja bastante atrelada a pequenas e médias empresas, que possuem uma gestão pouco profissionalizada, é importante ressaltar que esse cenário vem mudando nos últimos anos. Conforme um levantamento realizado pela consultoria Ernst Young, as 500 maiores empresas familiares no mundo faturam juntas 8 trilhões de dólares por ano e empregam mais de 24,5 milhões de pessoas. Inclusive, vale lembrar que algumas das maiores empresas do mundo são familiares, como no caso do Walmart, a gigante varejista fundada em 1962 por Sam Walton e que hoje fatura mais de 570 bilhões de dólares por ano. Não à toa, os Walton são considerados a família mais rica do planeta, com uma fortuna de mais de 220 bilhões de dólares.
Very, very unusual, the relationship we've had, and I think the respect that we've always had for one another.
Yeah, I would listen to you. We'd argue a little bit, maybe. But once we decided we were going to go or not go, why, we were both together. And I think that was
That was something that we can be awfully proud of.
Na Europa, as empresas familiares também dominam o topo do ranking das empresas mais valiosas. Um exemplo disso é o conglomerado de luxo LVMH, a empresa controlada pelo empresário francês Bernard Arnault, e que atualmente é o homem mais rico do mundo. Com a ajuda de seus filhos, que comandam algumas das marcas mais importantes do grupo, como Dior, Tiffany e Louis Vuitton, a família de Arnault é dona de um império da moda avaliado em quase 400 bilhões de euros.
When people come to LVMH, they do not come in a group, they come in a family.
Mas não é só nos Estados Unidos e na Europa que as empresas familiares estão entre as maiores. Aqui no Brasil, o cenário é parecido. De acordo com um estudo da Ernst Young, as 10 maiores empresas familiares brasileiras faturaram em 2021 101,4 bilhões de dólares. Muitas delas, inclusive, estão presentes na nossa Bolsa de Valores, a B3, como é o caso da WEG, Gerdau, Suzano e da Randon. No entanto, essas gigantes fazem parte de um pequeno grupo de empresas que sobrevivem com a passagem de uma geração para outra. Existe um famoso ditado italiano sobre negócios familiares que diz: a primeira geração constrói, a segunda geração expande e a terceira geração destrói. Garantir uma sucessão que assegurasse a perpetuidade do negócio por gerações foi um desafio que a Apsen Farmacêutica encarou com sucesso, como destaca Renata Spalitti, vice-presidente executiva da empresa e membro da terceira geração da família.
Eu acho que da primeira para a segunda, assim como boa parte das empresas, é uma coisa meio intuitiva, assim, porque as empresas da geração dos meus avós, que tem mais ou menos a idade que a Apsen tem, eu percebo, por exemplo, meus avós são imigrantes italianos, começaram um negócio com muita dificuldade, um negócio muito pequeno. E essa passagem para o meu pai é até uma coisa meio natural. Meu pai começou com 16 anos na empresa. Houve um momento que o meu avô reuniu os filhos e perguntou quem queria, de fato, ajudar a empresa. Eles estavam passando por uma situação difícil. Quem queria, de fato, ajudar e que se conseguisse reverter, ele daria 50% da empresa. E o único que quis foi o meu pai. Então o meu pai, com o meu avô ainda em vida, virou sócio do meu avô. E aí foi tocando a empresa em conjunto. A minha avó foi presidente durante algum tempo, o que a gente tem um baita orgulho, porque 3 gerações atrás, uma mulher na indústria farmacêutica tocando o negócio é muito legal. Já a minha chegada, eu percebo que houve essa preparação, tanto de eu passar por todas as áreas, fazer esse trainee, ter esse conhecimento da empresa como um todo, já é uma coisa que você sai do olho do furacão. Então a empresa já está um pouco mais estabelecida, talvez até por isso sobra um pouco mais de tempo para você olhar para a estratégia, olhar para o futuro. Então o que eu percebo no nosso caso e alguns casos de empresas que têm a mesma idade da Apsen, histórias semelhantes, assim, a primeira geração entra para tentar fazer alguma coisa dar certo. A segunda vem para fazer o negócio virar e a terceira ou vem para fazer o negócio cair ou, no meu caso, vem para fazer o negócio crescer.
Segundo um estudo global da consultoria PwC, apenas 36% das empresas familiares sobrevivem até a segunda geração. Na passagem de bastão para a terceira e quarta geração, os números são ainda menores. 19% das empresas sobrevivem até a terceira geração e apenas 7% até a quarta geração. Na maioria dos casos, essas companhias acabam sendo vendidas ou simplesmente desaparecem do mapa. Quando olhamos para as causas que levam tantas empresas familiares à ruína, logo uma delas vai se sobressair: conflitos entre os membros da família. Segundo a PwC, 84% das famílias enfrentam alguma discordância societária. Não precisamos voltar tanto no tempo para relembrar algumas batalhas entre membros de importantes famílias brasileiras pelo controle das suas empresas, como no caso do Grupo Pão de Açúcar na década de 90. Hoje, não é novidade para ninguém que o Pão de Açúcar é um dos maiores varejistas do Brasil. Porém, nos anos 90, a empresa quase foi à falência por causa de má gestão e conflitos familiares. Quem salvou a companhia da ruína foi o empresário Abílio Diniz, que travou uma verdadeira guerra societária com sua mãe e seus irmãos e liderou uma profunda reestruturação na empresa.
Eu tive uma experiência muito dura do meu lado na empresa familiar, muito dura. Meus pais, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas assim, família, completamente família. O que eles queriam? Eles queriam sempre os filhos tudo juntinho. O normal na casa dos meus pais era que a gente devia jantar lá todas as terças-feiras, né? E, de preferência, sábado e domingo também. Eles levaram isso para a empresa. Né? A empresa estava só comigo, né? E o meu pai. Quando meus irmãos foram chegando, tendo mais idade, ele foi colocando todos dentro da empresa. Foi dividindo a empresa em pedaços e dando uma parte para cada um. Isso me deu uma experiência familiar horrível. Nós tivemos... você misturar empresa com família, família com empresa, é a melhor maneira de você destruir os dois.
Para você entender o tamanho dessa reestruturação, Abílio Diniz reduziu o quadro de funcionários de 45 mil para 17 mil logo no início da sua gestão, incluindo cargos de diretoria ocupados por familiares e amigos da família. O Pão de Açúcar acabou sobrevivendo à turbulência familiar e se tornou um gigante do varejo. Porém, um outro grupo empresarial familiar não teve a mesma sorte, a Indústrias Reunidas Matarazzo. Para quem não conhece, a Indústrias Matarazzo foi um dos maiores grupos empresariais do Brasil. E no seu auge, na década de 40, chegou a empregar 6% da população paulistana em suas 365 fábricas.
Estamos começando a safra com toda a força e vamos fazer a melhor safra que o Centro-Sul já fez nesse país. Vamos gerar cada cruzeiro que nós necessitarmos com o álcool e açúcar que produzimos.
O patriarca da família, Francesco Matarazzo, chegou a ser considerado o quinto homem mais rico do mundo quando faleceu em 1937. Contudo, depois de décadas de hegemonia, atuando nos mais diversos setores, o grupo decretou falência nos anos 90, após uma longa disputa pelo poder entre os irmãos Matarazzo. Ou seja, até mesmo os grandes grupos empresariais correm o risco de ruína devido a problemas de sucessão e conflitos familiares. Mas se os conflitos e as complexidades dos negócios são aspectos praticamente inevitáveis em qualquer empresa, especialmente nas familiares, o que as empresas que estão na sua terceira, quarta ou até mesmo quinta geração conseguiram fazer para superar esse desafio? Richard Stad, CEO da Aramis, e Sandra Chaio, diretora de marketing estilo no Grupo Hope, compartilham como conseguiram superar esse desafio.
Respeito. Dos dois lados, um da história e um de dar pista para quem for assumir poder crescer. Mas se a gente tem respeito pelos ambos os lados e pelas histórias dos dois lados, é a primeira base, porque vai dar confusão, vai ter divergência de visão, o que não pode perder o respeito. Eu lembro uma vez com meu pai, a gente estava numa discussão quente. Ele estava bravo comigo e eu estava bravo com ele, porque a gente estava divergindo de uma visão importante do que eu queria fazer. Falei, eu tenho uma premissa para a gente continuar. Ele falou, qual? A gente não pode brigar. Se para você for deal breaker o que eu quero fazer, eu não vou fazer. Mas eu quero que você entenda o meu lado do porquê eu acredito que isso é importante a gente fazer. Mas a nossa amizade não vai estragar por problema nenhum e nenhuma oportunidade que eu possa achar importante que a gente vai fazer. Então quando você consegue ter esse nível de relacionamento de conversa, você tem a base fundamental para uma sucessão.
É, a gente tem uma coisa que não é só perpetuar a empresa. A gente tem o objetivo de perpetuar a marca. Agora, com a terceira geração vindo numa situação muito mais confortável, a gente tem sim alguns pré-requisitos para que eles entrem na companhia e continuar sendo empresa líder e trazendo inovações, ganhando mais a relevância aí no mercado e no guarda-roupa das pessoas.
Quando analisamos algumas características que as empresas familiares de sucesso têm em comum, os seguintes pontos costumam estar presentes na imensa maioria das vezes: profissionalização da gestão, governança corporativa e planejamento sucessório. Para entendermos melhor cada um desses aspectos, vamos dar uma olhada em alguns cases de sucesso aqui do Brasil. Veja o caso do Grupo Águia Branca, que foi fundado no interior do Espírito Santo pelos irmãos Valécio, Vander e Ailmer Kepp em 1946. O grupo, que começou como uma pequena empresa de ônibus na cidade de Colatina, atualmente é uma das maiores empresas de transporte do Brasil, com faturamento de mais de 10 bilhões de reais e 14 mil funcionários. E nestes mais de 75 anos de história, o controle acionário continua com a família Kep. Um dos segredos da longevidade do grupo foi a profissionalização da sua gestão.
A nossa empresa é uma empresa de capital familiar até hoje, 100% familiar, empresa de 76 anos esse ano, e foi fundada pelo meu pai e meus tios. E a gente apostou muito na profissionalização. O primeiro passo de uma empresa familiar, antes de resolver a governança, é se tornar uma empresa profissional, uma empresa como qualquer empresa de mercado. Daí para frente você consegue construir governança, né? Você começa com os valores de uma empresa, de uma entidade que está voltada para o mercado, voltado para o cliente, para o consumidor, e daí você começa a se inspirar e criar essa governança. Fizemos isso a partir, então, eu diria, o primeiro patamar, profissionalização.
Dessa forma, a companhia garante que as cadeiras serão ocupadas pelos profissionais com maior competência e aptidão para o cargo, e não apenas por seu vínculo familiar. Com as pessoas certas e os processos organizacionais bem definidos, a empresa já aumenta significativamente suas chances de continuar crescendo de forma sustentável no longo prazo. Mas isso não é tudo. Um outro ponto importantíssimo e que está presente na grande maioria dos casos de sucesso das empresas familiares brasileiras é a governança corporativa. Conforme a empresa da família cresce, mais complexa se torna a sua operação. E uma das formas mais eficientes de alinhar os interesses e comportamentos de todos os stakeholders é através de uma governança robusta, como foi no caso da Suzano, uma das maiores empresas de celulose do mundo. Fundada pelo imigrante ucraniano de origem judaica Leon Pfeffer em 1924, ao longo das primeiras duas gerações da família, a Suzano não tinha sequer um acordo de acionistas. Foi apenas em 2003, quando Davi Pfeffer, neto de Leon, assumiu como CEO da Suzano, que a companhia passou a contar com uma governança estruturada, com a criação de conselhos de administração, conselho da família e conselho de acionistas. Atualmente, com suas ações listadas em bolsa e um valor de mercado de mais de 60 bilhões de reais, a Suzano ainda é controlada pela família Pfeffer. João Adib, CEO do Grupo CIMED, evidencia a postura que a família precisa adotar para que essas iniciativas sejam bem-sucedidas.
A empresa é minha, eu que faço, eu que mando. Já começou tudo errado. A partir do momento que eu contrato um diretor, qual é o papel do diretor? Da diretriz. Qual o papel do gerente? Gerenciar. A partir do momento que eu tenho um time com um board executivo, todos pensam como dono.
E além da profissionalização da gestão e da governança corporativa, é claro que não podemos deixar de falar de um dos maiores desafios das empresas familiares: a sucessão. Richard Stad, CEO da Aramis, e Renata Spalitti, vice-presidente da Apsen Farmacêutica, falam sobre como suas empresas enfrentaram esse desafio.
Quando eu ia para as reuniões no começo, que o Henri participava, e com fornecedores ou com quem quer que seja, ele perguntava. As pessoas perguntavam, ele vai te suceder? Ele falava abertamente, eu não sei se ele tem competência suficiente para isso ainda. Então eu vi por muitos anos que eu tinha que me provar para poder estar vislumbrando um dia sentar numa cadeira de presidente da companhia.
Porque meu pai é um cara jovem, super produtivo, então eu entendo que quanto mais o meu pai puder contribuir no negócio e quanto mais a gente aprender juntos a se dar mais espaço enquanto ele estiver bem como ele está hoje, com cabeça incrível e tudo, eu acho que a Apsen se torna mais forte nós dois juntos do que eventualmente separados.
De acordo com um levantamento da PwC, apenas 24% dos membros da geração atual no comando das empresas familiares brasileiras têm um plano de sucessão robusto. Isso ocorre porque, muitas vezes, os fundadores têm dificuldades em se desvincular da empresa, o que dificulta a transição do comando para gerações seguintes. Um caso extremo foi o do bilionário americano Sumner Redstone, dono da Viacom e da CBS.
She's the CEO and you're the CEO?
I'm the CEO. She's a president.
You won't even give her the CEO job?
No.
She's your daughter.
I know, but that's the way I control
Your daughter?
Viacom and CBS by controlling the stock.
Yeah, but it's your family. You want I'm to here
give,
to pitch for her.
I tell you what.
No.
You want to give away what you have to your family? Be my guest.
I'm fine.
Sumner Redstone chegou a afirmar que não falava sobre sucessão porque ele não iria morrer. Ele faleceu em 2020 e até hoje a sua família está no centro de uma das maiores disputas acionárias dos Estados Unidos.
He never wanted to retire or die. Today he did.
Mas voltando ao Brasil, um exemplo de sucessão familiar bem-sucedida foi a da Hope, a maior marca de lingeries do país, que foi fundada nos anos 60 pelo imigrante libanês Nissim Hara. Suas três filhas entraram na empresa em 1999 e deram início a uma nova fase de expansão, ajudando a Hope a crescer de forma acelerada nos anos seguintes e chegando a mais de 200 lojas atualmente.
E meu pai era muito arrojado, ele queria crescer, queria expandir, ele queria mudar a fábrica, que era aqui em São Paulo, para o Nordeste. Atrás não só de incentivos fiscais, mas também de mão de obra. Ele estava com toda essa vontade, essa gana, essa coragem, né, que precisa ter, apesar de mais de 30 anos de negócio, já super estabelecido, bem sucedido. E os meus tios não. E aí ele tomou essa decisão de fazer a cisão. E foi nesse momento que eu e minhas irmãs entramos. Entramos em áreas de confiança. Então, minha irmã mais velha entrou na tesouraria. Eu entrei em compras. E aí, me envolvendo com o produto, eu comecei a reformular a marca. Reformular o posicionamento da marca. E aí, eu precisava reformular também o branding todo. Como que a marca se comunica. E aí, a gente começou a nossa história de reposicionamento e de revisão dos nossos canais de distribuição, que foi a nossa grande virada, a minha principal contribuição, né, para a marca, que foi a gente entrar no varejo. A gente percebeu que se a gente não entrasse no varejo, a gente ia trabalhar para marcas que estivessem no varejo. Então, eu comecei esse projeto através do sistema de franquias, foi o jeito que eu encontrei para expandir, para colocar esse projeto de pé da nossa entrada no varejo. E fazia sentido a gente trazer um parceiro, um lojista, que a gente já estava acostumado a lidar com lojista, mas que ele carregasse os valores da marca, carregasse a nossa bandeira, o nosso propósito, e fazer essa junção de objetivos, onde ele é responsável pela gestão do nosso negócio de varejo e a gente pelo sucesso dele.
Sem dúvida alguma, os desafios que as empresas familiares enfrentam para se perpetuar ao longo de gerações são enormes. E as questões relacionais, os egos dos envolvidos e a disputa pelo poder apenas atrapalham aquele que deveria ser o principal objetivo de qualquer negócio: a prosperidade da empresa. Contudo, quando os membros da família entendem como os propósitos pessoais se alinham com os propósitos da empresa, a recompensa para quem vence essa batalha será ver os valores, a identidade da família e o legado se perpetuar junto com a história que foi construída por gerações.